Prefeito Luciano Miotelli, prefeito, bom dia. Prazer em revê-lo, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer enorme a gente estar aqui mais uma vez.
Bom recebê-lo. Ô, prefeito, temos alguns assuntos para atualizar, né? Temos assuntos bons, outros não tão bons assim, né? Temos uma festa chegando importante também, mas claro que o senhor tem se manifestado, conversado muito no destaque da economia, que é a situação que envolve a Carbonífera Rio Deserto, né? Mineração, que acabou finalizando os serviços dos municípios. Como é que o senhor tem administrado isso? Qual é o impacto, né? Já que pela primeira vez estamos conversando depois dessa situação, impacto financeiro para o município. Pois não, prefeito?
Então, na última semana a gente recebeu oficialmente através dos veículos de comunicação que a empresa Rio Deserto faria a desmobilização da atividade industrial que ela tem no município em função da finalização de área de extração. Recebemos o proprietário, a equipe da diretoria da empresa nessa semana. Tentamos retomar algumas conversas, a possibilidade de fazer com que as empresas próximas retomem as negociações, né, de expansão de área, tendo em vista que são, e vale destacar, que são áreas de propriedade de outra empresa mineradora, que é a Metropolitana, que vem investindo no município, é a maior empresa atual hoje no município, e é detentora das áreas vizinhas da Rio Deserto. Se tentou uma negociação entre ambas as empresas, a negociação não ocorreu, e aí também não nos cabe aqui dizer se há ou não há. Cada um tem suas versões, né? São negócios entre empresas que normalmente podem ou não podem acontecer. Tendo em vista desse fato, a gente fez um movimento junto aos técnicos econômicos da ANREC para que possamos mensurar o impacto que o município vai sofrer com a deixada de operação da Rio Deserto. São 186 empregos diretos, é o fator que mais nos preocupa, afinal são famílias que dependem deste trabalho, desta atividade para a sua subsistência. Então a gente ainda vem trabalhando junto com o Sindicato dos Mineiros para uma nova tentativa de uma reaproximação das empresas para a possibilidade da retomada de negociação. Esse movimento tomou uma grande proporção. Hoje mesmo, a Secretaria de Estado da Fazenda já fez a convocação dos técnicos da ANREC para a mensuração, apresentação dos números no qual o município terá prejuízo em sua receita. Os números apontam aproximadamente 26% de queda de arrecadação no CEFEM, que é o imposto devido diretamente pagado pela extração mineral, e 14% no ICMS. Isso nos traz certamente um comprometimento da condição financeira do município, da condição de atender os serviços básicos à população. Então a gente tem feito um movimento junto à Secretaria de Fazenda, junto ao Governo do Estado, para tratar exclusivamente da receita do município. Nós temos feito, junto ao Sindicato dos Mineiros, um movimento para uma última e derradeira tentativa de retomada de negociações diária. E temos aí pensado diversas alternativas. Confesso que da última semana para cá, os esforços do governo, do prefeito municipal, da equipe administrativa, foram todos endereçados nesse sentido. A gente precisa trazer possibilidades, alternativas, e fazer o máximo possível para que possamos, de fato, dar um conforto, um respaldo, principalmente para essas famílias que possivelmente poderão perder seus empregos. Então a gente vem trabalhando nesse sentido. O impacto econômico para a cidade certamente é mensurável, é um impacto significativo, mas nós temos ainda algum tempo para trabalhar isso. A questão da empregabilidade, que é o ponto mais crítico, que aí, segundo os próprios proprietários da Rio Deserto, as operações de extração, elas finalizam no final do mês de julho. Uhum. E aí uma equipe muito reduzida permanece no local até final do ano para fazer a desmobilização, desmontagem de equipamentos para transferência para outra unidade. A nossa preocupação hoje, com certeza, a maior delas é com relação às 186 famílias que dependem diretamente da atividade dessa indústria carbonífera. Sem contar os empregos indiretos, né? Então, o impacto certamente que nós apresentamos aqui é o que nós podemos mensurar diretamente. Mas isso vai trazer uma cascata de problemas que vem com relação a esse anúncio acontecido, esse fato na última semana.
Prefeito, todo esse movimento, né, que está acontecendo com essa esperança de retomada de serviço, mas é possível que ainda que aconteça essa retomada de serviço, ou é ponto pacífico a decisão da empresa?
Então, até as últimas 24 horas, nós tínhamos dado como encerrado esse assunto. Uhum. E finalizado, porque a própria empresa, a Rio Deserto, haveria dito que, mesmo que houvesse uma retomada de negociações, que houvesse um acerto de ampliação de área, não haveria-se mais possibilidades de que se faça toda a liberação ambiental, a autorização de transferência de lavra e tudo mais. Mas ontem nós estivemos na SIC, tinha um evento da assinatura do contrato com a Fundação Getúlio Vargas. Fizemos uma nova provocação junto às empresas e hoje, às 11 horas, nós estaremos reunidos lá no CIESESC, junto com representantes da Metropolitana, junto com representantes da Rio Deserto, para que, de fato, se haja e se cogite alguma possibilidade de retomada de negociação. Então, nós temos aí...
É um fato novo, né?
É um fato novo, que vem com uma esperança. Eu tenho dito que a própria assinatura ontem do contrato com a Fundação Getúlio Vargas é uma luz no fim do túnel. O governo já está mobilizado, nós faremos um relatório e faremos uma visita na Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde do Estado de Santa Catarina. Já conversamos com o secretário ontem para que a gente dê prioridade ao município de Treviso. O Estado está contratando uma empresa, a Fundação, para fazer um estudo de transição energética justa, trabalhando a data fim 2040, mas Treviso não tem até 2040 para esperar. Uhum. Treviso tem 60 dias que será impactado aí com basicamente 10% da sua receita. Então, isso acaba comprometendo todo o poder de investimento, acaba comprometendo até a prestação de alguns serviços básicos lá na cidade, sem contar o impacto que eu já tenho dito, que é a nossa maior preocupação, que é a questão da empregabilidade. Então, esse movimento paralelo também já está encaminhado. E agora nós temos, como tenho dito, nós temos aí uma expectativa, estaremos reunidos às 11 horas no CIESESC, junto com o Sindicato dos Mineiros, junto com as empresas, para que se haja a possibilidade de retomada de negociação. Cada empresa, naturalmente, tem os seus interesses. O que nós estamos fazendo também em defender os interesses da empregabilidade, o interesse do município, que é a permanência, que é a ampliação, que é o desenvolvimento, uhum, que é a geração de emprego. E cada empresa que fecha as portas, cada empresa que muda de endereço para o município é um grande impacto. Então, nós estamos aí fazendo os maiores esforços para que possamos dar essa sobrevida. Nós sabemos que o carvão tem uma data limite, a partir de 2040 são incertezas. A Fundação Getúlio Vargas vem para desenvolver novas vocações econômicas, matrizes energéticas, e isso é extremamente importante. Enfim, Eu sempre digo, desde que eu entrei na política, ouve-se falar da Lei da Transição Energética, que a ANREC é a região exclusiva do Brasil que tem uma lei própria para dar um amparo. Mas isso estava no papel. E agora, efetivamente, nós temos com quem contar, de que forma fazer, é para isso que a Fundação Getúlio Vargas foi contratada. Então, como já tenho dito, é uma luz no fim do túnel.
Uhum. Claro, e se cria agora essa expectativa para as 11 horas, né? Para a reunião das 11 horas. Quer dizer, foi boa a conversa ontem lá na SIC, não, prefeito?
Com certeza, a conversa ontem abriu aqui, além, como já falei, né? Além da assinatura do contrato com a Fundação Getúlio Vargas, que encaminhou aí a possibilidade, e Treviso certamente será uma das principais ações feitas da instituição, é o município no qual será aí o pioneiro nos desenvolvimentos. A própria Sática, conversa com o seu Fernando Zancan, sempre muito dedicado à questão do carvão, estará parceiro junto à Fundação Getúlio Vargas, conhecedor de causa, sabe muito bem aonde o calo aperta. Então é inevitável que todo esse movimento, que a gente saia na frente, que a gente esteja junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto à Fundação Getúlio Vargas, para trabalhar um plano de curto prazo para a cidade de Treviso. Então, além disso, nós conseguimos também sensibilizar e criar essa nova perspectiva, dessa nova conversa às 11 horas. Então, nós aí trabalhamos duas alternativas e estamos confiantes de que possa ser revertido algumas situações.
O que agrava mais, enfim, né, além de toda a situação, é a questão prazo, é a questão tempo, são dias, né, prefeito? No caso, sem fazer juízo de valor da decisão da empresa, claro, né, mas são 40 dias, né?
São, o prazo é extremamente curto, vale destacar também que mesmo que haja a concretização do negócio, é preciso se respeitar as deliberações da ANM, expansão de lavra, isso tudo gera um certo prazo. Nós estamos dispostos, nos colocamos à disposição dos proprietários da empresa para acompanharmos juntos, se preciso, em Brasília, no departamento da... Agora não é mais departamento, né? Na Agência Nacional de Minérios. Nós temos engajamento político para abrir essas portas, se necessário, para que, de fato, a gente possa trabalharmos de forma mais acelerada, mais efetiva, que possamos minimizar os impactos. Isso, todo esse esforço o governo vem fazendo, o sindicato também, dos mineiros também vem fazendo com muita ênfase, com muita dedicação, com muita estratégia. Eu tenho recebido o sindicato no meu gabinete na segunda-feira, às 5 horas da tarde, ficamos até às 20 horas discutindo possibilidades. Ontem também eu sei que o sindicato ficou reunido até mais das 20 horas, buscando alternativas, colocando-se à disposição. Então há um grande esforço para que de fato consiga se reverter essa situação. Nós temos uma luz no fim do túnel, mas nós precisamos trabalhar, estamos ainda bastante distante da concretização. Mas há uma esperança.
Há uma esperança. Não, eu até reforço isso e de fato, né, passa a ser um fato novo, porque de fato, né, há 24 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a imagem que se tinha para nós era que está decidido, estava concluído, né? E mesmo, apesar do caminho ainda ser grande, tem uma distância para as decisões, mas uma luz está aí, né, prefeito? A esperança continua renovada, né?
Isso mesmo. Abrimos uma luz no fim do túnel.
Isso, sem dúvida.
Então, que possamos aí ter êxito. Sempre digo, com esforço, é preciso esgotar todas as possibilidades. Essa não deixa de ser uma nova possibilidade. E esse esforço nós faremos para que até tenhamos a certeza que todas as possibilidades foram esgotadas. Afinal, por trás disso envolve muitas questões e a preocupação econômica e social para com a cidade, o impacto ele extremamente significativo. Então, vale todos os esforços, vale toda a dedicação, porque são, volto a dizer, são 186 famílias diretamente dependentes dessa atividade.
Bom, vamos acompanhar e torcer pelo resultado extremamente positivo. Mas, enfim, né, avançamos. O próximo mês é um mês especial para a cidade, prefeito.
Com certeza. Próximo mês, dia 8 de julho, nós comemoramos 30 anos de emancipação política administrativa. Então, no dia 5 e 6, nós faremos uma festa de aniversário para o município. Toda a programação está sendo lançada agora nos próximos dias, mas o que eu já posso adiantar como atração principal, nós temos um povo alegre, trabalhador, e nós precisamos dar aí um momento de alegria, um momento de confraternização. Então, aí para o domingo, às 16 horas, nós teremos lá na cidade de Treviso, que é uma cidade tradicional de italiana, então nós teremos Badin, o colono. Badin.
Domingo.
Domingo às 16 horas. Já fica o convite a todos que estão nos ouvindo. A programação inicia-se no sábado pela manhã, com a Rádio Marconi presente na Praça de Treviso. Na parte da tarde terá atividades com as crianças, com os idosos. Terá a missa às 19 horas. Posteriormente a isso, uma abertura bastante simbólica, porque a nossa maior fala acontecerá no domingo, a nossa maior apresentação de governo. Então, é simplesmente uma abertura muito simbólica. E aí segue toda a programação. Nós teremos Elton e Everton também no sábado à noite. E aí no domingo, sim, às 9 horas da manhã, inicia-se com a missa de comemoração, às 9 horas. Posteriormente a isso, teremos apresentações culturais, Rádio Marconi novamente na praça, na atividade da festa, né, que acontecerá na Praça Central, na Rua Coberta. Também o Tombo da Polenta ao meio-dia e meio. Depois disso, a apresentação nativista. E às 15 horas, um fato importante, que é a inauguração de obras. Nós temos 10 entregas para serem feitas ao cidadão trevisano. São obras estruturantes para os quatro cantos da cidade. Então, é um fato jamais ocorrido antes, nos 30 anos de emancipação do município. Então, a gente trata disso como um fato extremamente relevante. Nós também faremos assinatura de algumas ordens de serviço neste mesmo ato, ordens de serviço de programas no qual fomos contemplados com Santa Catarina levado a sério. E aí aqui já quero agradecer a dedicação e o trabalho que o governador vem fazendo nesse sentido. Nos deu a condição, de fato, de executar obras novas, obras importantes e obras estruturantes para a cidade, e também como bem entrega de equipamentos. Nós já fizemos a solicitação e a compra desses equipamentos. Se os equipamentos chegarem até o dia da festa, a gente faz a entrega, senão mesmo a gente faz a assinatura do contrato e da compra do equipamento. Então aí são basicamente em torno entre entregas e aquisições e ordens de serviço de 15 benfeitorias, um investimento de praticamente 12 a 13 milhões de reais. Então, isso nos engrandece demais, nos dá uma satisfação de estar fazendo aquilo mesmo que nós nos comprometemos com o cidadão. A cidade vem se desenvolvendo, vem criando possibilidades e inúmeros, eu sempre digo, Treviso tem um mundo de oportunidades, basta você acreditar e vir investir em Treviso. Então fica o convite aos empreendedores, nós temos um potencial turístico muito grande, o governo está extremamente dedicado à infraestrutura, gerar condição do desenvolvimento turístico no interior da cidade, e isso vem se desenvolvendo gradativamente. Nós temos uma associação muito dedicada, faz um trabalho brilhante, a Associação Andar, a Associação do Turismo, que vem desenvolvendo organizadamente os pontos no qual tem potencial turístico. Então a gente vem trabalhando essas possibilidades e no dia da festa a gente comemora o aniversário do município, mas também comemora a entrega de todas essas ações realizadas neste início de governo. Então é um momento bastante relevante para a gente.
Muito bom. Prefeito Luciano Miotelli conversou conosco, como o próprio prefeito disse, lembrando, né, que a Rádio Marconi vai estar na cobertura da festa, dias 5 e 6, com programas especiais ao vivo, uma grande cobertura também em entrevistas, e claro que nos próximos dias a gente vai detalhando as atrações da festa, não só detalhando, mas renovando o convite também. Prefeito, muito obrigado pela gentileza, pela presença, obrigado pela entrevista.
Eu quem agradeço a Rádio Marconi mais uma vez de portas abertas para a gente, levar a conhecimento de todos, tudo de bom que acontece na nossa cidade de Treviso, as dificuldades que temos também, cabe expor aqui, é um momento delicado, é um momento único que a cidade de Treviso não está acostumada a passar por esse momento, mas eu acredito na determinação, na dedicação, povo trabalhador, dedicado, que sempre superou desafios e não será esse que vai nos abalar. Por isso mesmo nós faremos questão de comemorar os 30 anos de emancipação política e administrativa. Nós temos um mundo de oportunidades e esse mundo de oportunidades cada cidadão trevisano vai abraçar e nós vamos continuar desenvolvendo e crescendo a nossa cidade.
Obrigado, prefeito. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia a todos.